Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Ao expirar das férias, cai gravemente doente. Desenvolvera-se no cortiço a epidemia horrível de difteria ao sarampo. Minha mãe, enlouquecida, não me desamparava. Vilava assídua noite e dia por sua pobre doentinha, evitando o menor golpe de ar, proporcionando Totogo o possível conforto. Logo no primeiro dia de doença, correu à casa do médico, de manhã, mas só à noite é que ele apareceu. O que a desesperava de impaciência. E eu gemi a Anxoxa enfraquecida, aprostrada pela intensidade da febre. Delirei, tive sufocações medonhas e só depois de 2 semanas pude levantar-me, muito trêmula a muito impertinente. O médico deixou de ir ver-me, mas ofereceu caridosamente seus conselhos sempre de lhe precisássemos. Principiou a convalescença, a época de dissejos e realizaveis e de excitações nervosas. Eu queria tudo, o que não possuía exige impossíveis àquela pobre mártir, que tinha na voz supliças e no olhar toda a meiguice de uma alma angélica. Um dia quis ver a boneca da menina Lucinda, cuja lembrança não sei por se desapertou em meu espírito. Quero brincar com a mulher.
Rosa.
Mãe, e Rosa era minha idoafixa. Deixa estar, meu amor, dizia a minha incomparável enfermeira, has de ter também uma boneca assim? Mas há de ser já. Ah, pois já sim. Vou comprar-te uma agora mesmo. Não, eu só gosto da Rosa. E churrava. A Lucinda tinha ido viajar com a família, e não podia minha mãe socorrer-se de sua generosidade. Não chores que tornas a ficar pior. Descansa, que há de ter uma boneca muito linda, e marejavam-lhe os olhos de lágrimas. Eu, apesar de muito crescida, não me envergonhava daquelas exigências. Nem um ralho de minha mãe. As impertinências manhosas, insuportáveis opunhas ou por resignações, e seu grande medo de me ver outra vez com febre inerte. No dia imediato, comprou-me uma boneca para consolar-me. Deu uma embrulhada e pôs-se à espreita, fixando avidamente em mira o seu olhar de santa. Desdobrei com as mãos emagrecidas o papel amarelo. Era uma ansiedade nervosa. Quando vi o desejado objeto, levantei os olhos para minha mãe, como se estivesse em frente de um espelho. Vi nela retratada a minha decepção. A boneca rolou para o soalho, onde permaneceu alguns minutos, depois em um bom movimento, pedira corapuvos de vestido de gaze vermelho, salpicado de florinhas de pano, e adormeci com ela nos braços. Restabeleci-me vagarosamente. Minha mãe redobrava-se de trabalho para pagar-me vinho fino e remédios caros. Era caprichosa, mas demoradíssima no serviço faltavam-lhe as forças para sacudir o trabalho e desembaraçar-se depressa. Voltei enfim à aula, agora com preguiça. Saudade daquelas horas vazias em entre a criançada da vizinha. A Rita entrou nesse ano, levada por mim, que lhe segurava mãos e a trigueira, com ar vaidoso de protexande, Aninha estava na suadeira de aço sobre o estrado. Em frente delia, em cima da mesa, misturavam-se com os lápis e as lousas, raminhos de manjericão, rosas de Alexandria e galhos de alecrim, levados pelas discípulas. As rosas mais finas estavam colocadas num copo cheio de água. As adjuntas riscavam pedras de cabeça baixa. Apresentei a Rita à professora, dando-lhe o papelzinho que já viera escrito de casa, com o nome e a naturalidade da pequena. E o gozava naquele momento de um prestígio extraordinário, aquele ato simples de matrícula, em que eu intervinha diretamente, fazia-me crescer diante dos olhos parvos da meninada ignorante. Desde então tomei grande preponderância sobre a Rita, que não fazia nada sem meu conselho. E em cada ano que começa uma onda nova de meninas, que entram e um grande vácuo de meninas que saíram, algumas sem uma palavra ao menos de despedida, cada dia ocorre-nos a lembrança uma ou outra colega que não tornamos a ver. E uma impressão dele acai estranha nas crianças, essa em que a novidade traz uma certa tristeza indefinível. Felizmente, ainda lá encontrei Clara Silvestre, com seu formoso rostinho alvo e rosado, o cabelo castanho amarrado no alto com uma fita cor de rosa. Mostrava-se agora ciumenta de mim com a Rita e toda ela, só para fazer-me pirraças, se dedicava a uma cabocinha risonha. De vez em quando íamos às pazes, eram então abraços e beijos sem fim. A professora começou a mostrar predileção por mim, dando-me muitas vezes uma cadeira a seu lado para ajudá-lo a tomar a lição das meninas do... Bibi, diziam que eu tinha muita paciência e muito jeito. As crianças deram em trazer-me também raminhos de alecrim e perpétuas, mal amarradas com linha. Assim correu o ano. Chegado o mês de dezembro, tornou a época do descanso. Fiz meu segundo exame, com louvor. Minha mãe, julgando-me suficientemente instruída, quis acostumar-me a ajudá-la, mas viu com tristeza que eu não tinha jeito para os trabalhos a que me propunha. Mandava-me vigiar a panela, mas a comida queimava-se ou o fogo extinguia-se, olhava-me sem repreender-me, e uma ocasião disse-me com brandura: Tu não nasceste para isto, mas... Filha, é preciso que aqui te habitues, bem vês, somos muito pobres, e quando eu morrer deves saber sustentar-te com dignidade e firmeza. Ao ouvi-lo a falar em morte, desatei a chorar, a promete trabalhar, mas no dia seguinte entornei a panela nas brasas, que se apagaram. Eu tinha então 11 anos. Nessa idade lidava arduamente a Carolina, mas a Carolina era a Carolina. Um anjo condescendente e sofredor, que levava bilições tendo por isso nódoas negras, em seu corpo de gafanhoto muito branco. A Carolina tinha juízo como uma senhora sensata, e coração imaculado, enfim. A Carolina não entrara nunca em uma casa como a da Lucinda, nem se vira em frente de um espelho, miserável e feia, ao lado de outra menina de sua idade, bela e orgulhosa. Passei tristemente o resto das férias, a logo no primeiro dia de escola voltei à classe. Chovia e estavam poucas meninas. Fim da lição, principiei a costura, a bainha de um lenço. Uma adjunta conversava intimamente com a mestra, em um tom que me permitia, ouviu-a sem indiscrição. Falava de si e de sua vida passada, dando graças a Deus por ter um emprego, cujo ordenado lhe consentia um certo conforto, evitando que o irmão, única pessoa da família, a protegesse dando-lhe coisas olhadas como superléuas, por mais necessárias que fosse o sem, pela cunhada a rapariga invejosa e irônica, segundo frases suas. Estou morta por tirar a cadeira. Continuava só assim, viverei tranquila. A professora animou-a, ela retirou-se com um sorriso satisfeito, e eu fiquei pensativa. Nessa noite sonhei, era mestra. Tinha uma casa grande com congém, onde cantavam doudadamente, em uma alegria exuberante e abençoada, os passarinhos. Quando acordei, disse o sonho à minha mãe. Vi-lhe no rosto lampejar a alegria. Foi assim que desabrochou em meu espírito essa flor imaculada e santa, de aroma fortalecedor e doce. O amanal trabalho. Eu projetava fazer fortuna a ensinar meninas de que queriam um palacete, com espelhos e móveis esquisitos. Atraía-me a figurinha nervosa e brilhante de Lucinda, aquela visão que me plantou na alma o arbusto de negros frutos, cujo sabor me envenenava. A inveja? Sonhando ser mestra, eu não imaginava o descanso, o repouso ameno que eu daria à minha mãe como recompensa dos grandes sacrifícios feitos por ela para meu bem-estar. Eu não pensava em ser útil, em tornar-me necessária, imprescindível. Eu não queria ser mestra para não morar em um cortiço mal aluraiado, infecto, humido. Nesta terra onde há tantas flores, tanta luz e tantas alegrias, o caso é que, fosse qual fosse a mão que me escreveu no pensamento a resolução de vir a ser professora, pertencesse ela à tentação diabólica do luxo ou à apreensão de um dever, fosse qual fosse, se a abençoou. Continuei a estudar e fazia progressos. Os primeiros prêmios eram meus. Dava-os à minha mãe, que os guardava como relíquias em um cofre de madeira, onde tinha o retrato de meu pai e algumas cartas de família, amarelecidas pelo tempo. Por isso dizia-me às vezes, sorrindo: Nesta caixinha estão o meu passado e o meu futuro. Uma tarde, voltávamos do solejo, eu e a Rita, quando no meio da rua tivemos de parar estupefacas. A ilhóia entre dois soldados, com o vestido esfarrapado, o cabelo solto, o rosto sangrando, coberto de arranhões. As mangas arregaçadas mostravam os seus braços de lavadeira robusta, avermelhados e musculosos, e havia um tal ar de fúria e de dor no seu olhar, que ela nem viu a filha, que chamava a Rurela, agarrando-se a mim. À porta do cortiço havia ajuntamento de pepuveu, algumas pessoas riam-se. O Joa, quem vendeiro, vociferava, roxo de cólera, empapando num lenço sangue que lhe escorria do nariz. Entramos em casa, trêmulas de susto, soubemos tudo. O Maneneco tinha ido com a mãe ao médico, a Ilhó queixara-se. O pequeno não comia, não dormia, tinha tremuras nas mãos, o ar pasmado, a entrava a emagrecer de uma maneira espantosa. O médico, depois de um rápido exame, declarou o doente incurável. Aquilo era o efeito do efeio, já não valia a pena dar-lhe remédios, que o deixasse beber à vontade. A morte não tardar de aí, a Moailua voltou arrastando o filho, Atirou-o para a cama, recomendou a Carolina, e saiu de novo para a rua. Estrangular o Joaquim entre os seus dedos rigorosos é o seu intento, mas vagar, dizendo-lhe mesmo. Meu filho vai morrer por tua causa? Mas antes que ele morra, has de tu ir para o inferno. A venda estava cheia de gente. Ela não viu senão o dono. Magro, amarelo alto, perto do balcão ceboso. Atirou-se a ele, esmurrando-o num extravasamento de cólera. Caíam copos, garrafas. Uma barulheira medonha que ia atraindo os curiosos. Vieram os soldados, separaram-os às pranchadas e Lara levaram para a polícia com as mãos cheias de sangue e fios da barba do outro dentro da casa. A Carolina chorava bairral, contendo o irmão que teimava em voltar para fora. Ela ouvia tudo, com o coração te apertado, mas não faltando aos seus cuidados de menagere. Minha mãe foi acompanhá-la, ajudando-a a deter o maneco. Carolina deu o jantar à Arita, obrigou o irmão a tomar um caldo e arrumou depois tudo no armário, limpando as lágrimas ao pano dos pratos. Numa das voltas, minha mãe notou-lhe: — Que é que você tem nas pernas, Carolina? Estão inchadas. Há muito tempo já que estão assim. Cada dia engrossam é aí. Ara, não posso calçar as meias. Isto não é nada. Já falou ao doutor? Não, mas já tivemos aqui uma vizinha com a mesma coisa, e o doutor disse que era da umidade. A gente não pôde mesmo morar noutro lugar e isto não é nada, quando se tratava das suas doenças. Ela dizia sempre, repetindo-se. Isto não ona. Só no dia seguinte foi que a ilhó avó topará perto dos filhos e mal entrou desafogou-se em lágrimas. 4.